Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Professor José Eli da Veiga, qual é o assunto de hoje?
Eu vou tratar da geografia da vergonha, tentando transmitir a essência da minha coluna mensal no jornal Valor Econômico, que justamente está sendo publicada nesta quinta 28. Então, para os ouvintes da Rádio USP que forem mordidos pela questão e não tiverem acesso ao jornal, eu aproveito para avisar que a coluna está sempre disponível na minha página pessoal, né? Que é www.zeli.pro.br. Ou também é fácil botar o nome José Eli da Veiga no Google, que logo leva para essa página.
Professor, e por que o senhor chama de geografia da vergonha? Por que vergonha?
É uma ideia que foi motivada por um relatório que acabou de sair de acompanhamento, é o primeiro, na verdade, de acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos já ODS. Esse relatório acaba de ser lançado pelo Conselho Econômico e Social da ONU, cuja sigla é ECOSOC. E ele traz inéditos dados estatísticos que confirmam pelo menos duas teses, muito pouco aceitas pelos economistas e, evidentemente, também pelos políticos que eles influenciam. Primeiro, de que é preciso rejeitar o critério mais comum de pobreza. E segundo, que nos próximos 15 anos, que é o prazo de validade dessa agenda 2030 que lançou os ODS, né, os objetivos, a pobreza vai estar muito longe de ser erradicada.
Mas qual é o critério mais comum?
Então, o critério dominante é considerar pobre a pessoa que sobrevive com menos de US$1,90 por dia. Então, por essa linha de pobreza, o pobre seria a pessoa que estivesse sobrevivendo sem dispor de alguma coisa muito próxima de uns R$200 por mês, arredondando. Então, vale para comparar lembrar que isso é quase o triplo da linha de extrema pobreza em vigor no Brasil, o programa Brasil Sem Miséria, que é o que concede a Bolsa Família. Essa linha de extrema pobreza no Brasil é só de R$ 77,00. Então, a boa notícia é que por esse critério, pegando pobreza aos R$ 200,00 por mês, dá para ter esperança de que em 2030... só vão sobrar intoleráveis contingentes de pobres na trágica África subsaariana, que são 51 países, e em 20 pequenas nações que constituem a Oceania subdesenvolvida, isto é, a Oceania sem a Austrália e a Nova Zelândia. Para que isso aconteça, bastará mais do mesmo, isto é, que nos próximos 15 anos, o crescimento econômico mundial possa manter o padrão que ele teve nos primeiros 15 anos desse século.
Então, professor, por que afirmar que a pobreza não estará próxima de ser erradicada em 2030?
Pois é, o problema é que a pobreza não pode ser definida assim apenas como insuficiência de renda. Se deixa de lado uma série de outras privações que não são obrigatoriamente determinadas pela renda. E acho que não há melhor exemplo do que a falta de acesso a esse direito humano elementar que é a higiene propiciada pelo saneamento básico. Aos meus colegas que insistem em definir pobreza por qualquer critério de renda monetária, eu em geral pergunto se não são pobres as famílias das crianças que diariamente morrem por infecções parasitárias que resultam de convivência com esgoto a céu aberto.
Mas não são justamente as famílias que cada membro sobrevive com menos de R$200?
Então, a resposta é um redondo não. Inexiste qualquer correlação entre essas duas privações, a de renda e a de higiene. Esses oportunos dados estatísticos que eu mencionei do relatório da ONU mostram que globalmente há quase 3 vezes mais pessoas sem saneamento do que pessoas com menos de R$200 por mês. E que essas pessoas estão por toda parte, até mesmo no privilegiado clubinho de nações consideradas desenvolvidas, que já se livrou da pobreza de renda, é zero lá a pobreza de renda, mas ainda tem 4,4% da população que está sem acesso ao saneamento básico.
Isso até entre os países desenvolvidos?
Pois é, e esse é um assunto muito sério e grave, porque a falta de acesso a esgoto é a pior das mazelas de todas as civilizações contemporâneas. Sofrer recorrentes infecções parasitárias na primeira infância reduz a inteligência. O cérebro é o órgão do corpo humano que mais consome energia. 87% no recém-nascido, 44% aos 5 anos e 34% aos 10. As infecções parasitárias desviam energia para ativar o sistema imunológico. Então, repetidas diarreias até os 5 anos roubam as calorias necessárias ao desenvolvimento do cérebro das crianças que sobrevivem, que a maioria não chega aos 5 anos.
E no Brasil, como nós estamos, professor?
É muito estranho que se comente tão pouco, mas é dos mais lamentáveis o desempenho do Brasil. Com mais da metade da população sem acesso ao esgoto, o país fica na 112ª posição no ranking mundial de saneamento. Ele está atrás até do Paraguai, que ocupa a 101ª posição. E isso, apesar de ser uma nação que alcança a 75ª posição, tanto nas classificações por IDH, como nas classificações por PIB per capita em paridade de poder de compra. Por isso, eu tenho um grande prazer de antecipar aos ouvintes da Rádio USP que vai ser justamente consagrada ao tema do saneamento, a edição dessa excelente revista online, que é a página 22, que está para sair.
Sustentáculos, por José Elida Veiga.